7, amém? Você quer ser feliz? Nós vamos terminar da continuidade da ministração da Santa Ceia, que tinha Santa Ceia, e a gente não conseguiu fechar a ministração. E nós paramos no capítulo 7 de Mateus, amém? Bem-aventurado as pessoas que têm misericórdia, ou felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus tratará como filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Feche os teus olhos. Peça ao Espírito Santo de Deus a ministrar o nosso coração, o seu coração. Peça para o Senhor responder as suas orações. Tem oração que você faz lá na sua casa, que você fica sem saber nem para onde você vai. Não sabe, ah, não sei se Deus está falando, se não está. Peça para ele deixar claro hoje o que ele está falando. Deus é um Deus vivo, onipresente. Ele está em todos os lugares, onisciente, ele sabe de todas as coisas e onipotente, ele é poderoso, amém? Senhor, em nome de Jesus, tira, Pai, as escamas dos olhos, o véu do coração e abre o nosso entendimento acerca da tua palavra. Eu quero te agradecer pelo privilégio de estar no teu altar. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio de poder gerar, de poder ser mãe, por esse ministério, porque ser mãe é um ministério. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo ministério da maternidade. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo teu fluir, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo. Ministra, Senhor, os nossos corações. Eu deixo cativo em submissão a ti, Pai, a minha carne, a minha vaidade, o meu ego. Eu me esvazio diante de ti. Eu deixo cativo em submissão a ti o meu conhecimento, Espírito Santo. E eu deixo o Senhor conduzindo, conduz, Pai, todas as coisas. O Senhor está no controle de tudo. Tira toda seta maligna e mentirosa, toda sonolência, toda divagação na mente. Senhor, que o Senhor venha alcançar aqueles que não chegaram na tua casa, que o Senhor venha curar aqueles que estão passando por enfermidade, que o Senhor venha trazer a transformação, Senhor, sobre aqueles que precisam. Em nome de Jesus, guarda aqueles que estão viajando, Pai. Em nome de Jesus, que possa ser um tempo agradável de comunhão, que o Senhor possa trazê-los debaixo da tua paz e segurança. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa emanar fonte de vida, Pai, que só o Senhor tem palavra de vida, só o Senhor tem o poder de curar, de transformar, de libertar, de restaurar. E eu peço que o Senhor venha, Pai, fazendo suas maravilhas no nosso meio, porque toda honra, toda glória, todo louvor é seu, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, pode se assentar. Glória a Deus. E nós estávamos na semana passada falando: você quer ser feliz? Obedeça a Deus. É um resumo? É um resumo. Mas nós paramos no capítulo 7, onde diz assim: feliz as pessoas que têm misericórdia dos outros. Nós falamos que o Evangelho é a boas novas. O que é a boas novas? Que é chegado o reino de Deus. Mas para que entrar nesse reino, tem uma série de critérios que nós precisamos cumprir. Amém? Me deixa nervosa. Amém? Oh, glória a Deus. Por que nós precisamos cumprir critério? Porque em cada reino tem o seu governo, em cada reino tem as suas regras. E no mundo espiritual não é diferente, tem regras e princípios estabelecidos. Então a palavra do Senhor, ela vem trazendo a palavra de arrependimento, de conserto, para que nós possamos entrar no reino de Deus, para que nós possamos viver a verdade do Evangelho, para que nós possamos exercer autoridade como igreja nessa terra. E uma das coisas que o Senhor fala é: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que que é misericórdia? É Deus colocar o amor em cima daquilo que é a nossa miséria. É Deus colocar o amor no nosso coração. É você olhar e ter compaixão. É você olhar para o seu irmão. É você enxergar que poderia ser você. Se fosse você, o que você gostaria que fosse feito? Que presente você gostaria de receber? Como você gostaria de ser tratado em determinadas situações? Hoje nós fomos ver minha sogra, Dia das Mães, amém? Fui ver minha sogra. E eu fui comprar. Eu sei que ela é muito difícil de dar presente. Pensando ser difícil. Difícil. Comprei uma bolsa uma vez para ela, preta, linda, estruturada, com uma corrente dourada, coisa mais chique. Pois ela não gostou da bolsa. É muito difícil. Aí eu descobri que ela gosta de planta. Fui lá e comprei uma tulipa vermelha para ela, coisa mais linda. Dei na mão dela. É, você não sabe o que é tulipa. Dei na mão dela. Aí a gente estava voltando. Ela foi me agradecer da vez que nós fomos no hospital. Eu só podia entrar um por vez para ver o pastor. Porque ele estava na. Você não sabia? Ele foi operado na apêndice, na época. E aí só podia entrar um por vez. Mas eu já tinha falado com ele por telefone. Ela é mãe. Mãe, eu não sei como é que são as outras, mas eu preciso ver que meu filho está bem. Eu preciso ouvir a voz dele, porque se ele falar e mentir para mim, eu sei no ouvido. Tá bem coisa nenhuma. Tá mentindo por quê? Não precisa enxergar. E eu não sabia que podia entrar um por vez. Aí eu dei meu RG para a moça da recepção, ela preencheu os dados e ela falou, mas só pode um. Eu falei, então tira meu RG, porque a minha sogra vai entrar no lugar que ela precisa ter o filho dela. Eu vou tratar minha sogra como eu gostaria de ser tratada. Eu vou entregar para minha sogra o que eu gostaria de receber. Eu vou honrá-la como eu gostaria de ser honrada. Se eu estivesse no lugar dela, o que eu gostaria de fazer? Não, não é indireta, não. É uma realidade. É a lei da colheita. Gálatas, capítulo 6. Amém? Abre lá. Deixa marcado aí, Mateus. Existe um princípio espiritual, que é a lei da semeadura. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Versículo 10, Galatas 6, 10. Acharam? Acharam? Vamos do 7. Quem achou, dá um glória a Deus. Precisamos de novos convertidos para passar pelo estudo bíblico. Não se engane. Versículo 7 do capítulo 6, amém? Ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo? Se plantar no terreno da natureza humana ou da carne, desse terreno colherá morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da família da fé. Tiago, capítulo 4. Nossa família, família da fé. Também não adianta você fazer tudo na igreja e não fazer nada para os teus na tua casa. Tem que fazer em casa. Teu ministério começa aí em casa. Amém? Tiago, capítulo 4. Quem achou, dá um glória a Deus. Oh, aleluia. Lucas, não me enrola não, Lucas. Eu tô vendo, Lucas. Tô sentindo. Versículo 17. Portanto, comete pecado a pessoa que deve fazer o bem e não? Quando você semeia no espírito, você vai colher no espírito. Ainda que eu faça o bem para Bruna, e a Bruna não reconheça, e a Bruna não se derrame amor, e a Bruna está repreendida em nome de Jesus. A Bruna não, vou botar outra pessoa que falta, é um lugar especial que a gente não pode declarar certas. Ainda que eu derrame um bem sobre uma pessoa e a pessoa não reconheça, a pessoa não tenha gratidão no coração, a pessoa endureça o coração dela, a pessoa seja ingrata, maledicente. Toda a semente que eu derramei naquela vida não vai ser em vão, porque eu não espero a colheita das mãos dela, eu espero a colheita que vem das mãos do Senhor. Então, todas as vezes que você se derrama em intercessão por uma família, o Senhor está recebendo a semente da intercessão, não só por aquela casa, não só por aquela família, mas pela tua também. Quando você se derrama em amor, como a gente vê muitas vezes a Alana fazendo, ela está semeando, gente. Ela é ligeira, ela conhece princípio espiritual. As lembrancinhas minhas e tudo mais que ela puder fazer num casamento, ela faz, porque o dia que ela casar, ela sabe que a colheita é certa. Nós precisamos entender o que é esse princípio de semeadura. Misericórdia, se eu quero colher misericórdia no dia da minha aflição, se eu quero colher um intercessor no dia da minha angústia, eu vou interceder por aquele que está angustiado. Se eu quero colher cura, eu vou orar por cura na vida dos outros. O período que mais Deus usa as pessoas é o período que as pessoas estão passando por enfermidade. Quantos testemunhos a gente não ouve de pessoas que passaram por enfermidade e foram curadas? Quantos testemunhos a gente não ouve de pessoas que se posicionaram e receberam a bênção de Deus? A lei da semeadura sempre vai ser certa na tua vida. Quer colher e ser feliz? Semeie no campo da fé, semeie no reino do Espírito, semeie para o Senhor. Filipenses diz assim: faça tudo como quem faz para o Senhor. Quando você estiver no teu trabalho, trabalhe como quem trabalha para Deus. Quando você estiver cuidando da tua casa e da tua família, faça como se você estivesse fazendo para o Senhor, na casa do Senhor. Quando você estiver cozinhando, faça como se você estivesse fazendo para o próprio Senhor que fosse aceitar. Faça o seu melhor todos os dias. Faça com o sentimento certo, o sentimento de glorificar o nome do Senhor, o sentimento de adorar o nome do Senhor. O Senhor atende no socorro. Ele é um socorro bem presente em tempo de angústia. Nunca te abandonarei, nunca te deixarei só. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É Bíblia, é palavra de Deus. Você precisa se relacionar com essa palavra, porque quando você declara essa palavra com o poder e a autoridade do Senhor, a colheita é certa na tua vida, em nome de Jesus. A parábola do bom samaritano, Jesus conta que os levitas passaram por um homem que foi espancado, assaltado e deixado quase morto na beirada do caminho. E aí passou o sacerdote, olhou e não fez. Passou o levita. A gente até brincava lá na igreja, devia estar atrasado pro culto. Passou, olhou e não fez. Como pode você olhar para alguém que precisa e não fazer nada? Onde está a compaixão? Onde está a misericórdia? Quem assistiu aqui o livro de Eli? Era a última Bíblia que existia na face da terra. E ele protegeu aquela Bíblia como a própria vida. Matar e morrer, para deixá-la preservada, para que ela fosse publicada. Ele leu e declarou cada capítulo e versículo. Mas quando uma menina precisou da ajuda dele, ele não quis carregar a menina com ele. E deixou a menina à própria sorte. Andou um trecho, tentaram assaltar, tentaram fazer mal para a menina. Ele retorna e salva a menina. E fala: eu andei tanto tempo com esse livro que eu esqueci como se exerce a misericórdia, esqueceu de viver os ensinamentos. Nós não podemos esquecer de viver os ensinamentos do Senhor nessa terra. Se você esquece de viver os ensinamentos do Senhor, se você deixa de fazer o bem do Senhor na vida de alguém, se você deixa do seu compromisso de oração, de adoração, se você não sabe receber uma exortação do Senhor no Espírito para que produza fruto, você recebe no campo da carne, é morte. Exortação se recebe no Espírito. O Senhor corrige aquele a quem Ele ama. Se você anda sem correção, é sinal de que não é filho, é bastardo. Quem tem filho aqui, levanta a mão. Uma das coisas que eu achei incrível, a Jéssica falando assim: Pedro, você não cumprimentou ninguém, já estava perguntando de presente, Pedro. Ela está certa em corrigir o filho dela. E eu estou certa em passar a mão na cabeça. Esse é meu papel. Mas ela está certa. O pai, a mãe corrige o filho a quem ama, porque não quer que ele sofra, porque ele não quer que ele passe vergonha, porque ele não quer que ele venha perecer, ele não quer ver o filho tocado pelo inimigo. Assim é o Senhor na nossa vida. Ele te corrige porque ele te ama. E hoje o Senhor está falando, está faltando misericórdia, está faltando compaixão, está faltando olhar para a dor do outro, está faltando ligar e falar assim: irmão, eu estou sentindo a tua falta na igreja, está tudo bem com você? O que você tem? Posso te ajudar em alguma coisa? Você está precisando de alguma coisa? Ai, eu estou fraco. Você está fraco? Então sai dessa unção de galinha de Angola que Deus não derramou na tua vida e se posiciona em nome de Jesus. Quando penso que sou fraco, aí que sou, vai fraco mesmo e deixa o Senhor te fortalecer. Vai caminhando. Enquanto você chora, vai derramando a semente, porque na volta você colhe o peixe com alegria. É bíblico. Você vai derramando a semente. Quando a semente eu derramei em lágrimas, e hoje eu posso colher os peixes com alegria. Existe o tempo da colheita, existe o tempo do plantio, existe o tempo do crescimento e existe o tempo da colheita. Aprenda a passar por todos os processos que Deus tem na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Versículo 8. Felizes as pessoas que têm. Mateus capítulo 5, versículo 8. Vou esperar vocês abrirem, porque aí eu tomo água. Ficou tão legal o coração na porta da igreja. Fiquei tão feliz. Aleluia. Há controvérsia sobre quem fez o coração, né, não, Zacar? Há controvérsia. Eu acho que foi um trabalho em equipe. O que você acha, Zacar? É, meu ajudante falou que não. Ele fez, eu fiquei parado sentado olhando. Brincadeira isso, né? Ainda me chamou de teimosa, falou: sua esposa é doida, teimosa, vou deixar ela cair da escada. Olha, aleluia. Acharam? Quem achou, dão glória a Deus. Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão. A palavra de Deus diz em Provérbios que sobre tudo o que deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede fonte de vida. Como que a gente não guarda o coração? Quem sabe me explicar? Como é que a gente não guarda o coração? Não fazendo bem para o próximo. Que mais? Sendo orgulhoso. Que mais? Deixando as palavras ruins germinarem. Que mais? Escutando a voz do Espírito Santo e não obedecendo. Está afinado, você viu? Que mais? Vai, Nilda. Uma pérola. Pérolas. Que mais? O sentimento nosso, a alma nossa, o sentimento, ele é descrito como coração. Cuidado com o que você sente. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela tristeza que perdura, manda embora, porque não é de Deus. Entendeu? Perdurou. Pela manhã eu tenho que estar feliz, não chorando. Então vai embora, porque eu não aceito isso na minha vida. O sentimento, ele não pode ser alimentado. Vamos lá. Um rapaz, seja ele casado ou solteiro, se apaixona por uma mulher comprometida. É ruim, né? Ele não pode alimentar. Ele tem que rejeitar, renunciar aquele sentimento. Amém? Vamos lá, ciúmes. Ciúmes, ira. Você não está guardando o coração com fofoca, maledicência. Você não está blindando o teu coração. Tem que guardar esse coração. A boca fala que está cheio. Se o teu coração estiver cheio de amargura, vai sair murmuração. Se o teu coração estiver cheio de ódio, vai sair violência. Se o teu coração estiver cheio de Deus, vai sair o quê? Palavra de Deus. Se o teu coração estiver cheio daquilo que é bom, vai sair o quê? Bondade. Do que está cheio o teu coração? Aonde está o teu coração? Aí está o teu tesouro. Aonde está o seu coração? O seu coração é uma terra fértil. A semente que cair nele vai germinar. A semente que tem que cair no seu coração é a palavra de Deus, em nome de Jesus. A semente que tem que germinar no teu interior é a palavra de Deus. Então, quando você vem para o culto, participa de um discipulado, assiste o culto na tua casa e Deus libera uma palavra na tua vida, você pega aquela palavra, se apropria dela por fé. Eu não ando pelo que eu vejo, eu ando por fé. Então, eu me aproprio daquela palavra, eu falo, o Senhor prometeu e eu vou semear, eu vou esperar, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Só vê Deus quem é puro de coração. E hoje eu estava aqui adorando, eu falei, Senhor, eu sou muito ruim, limpa meu coração. E o pastor olhou para mim e falou, o quê? Está muito ruim? Não, eu sou muito ruim, eu sou muito ruim. Se eu der espaço para a maldade me ganha. Eu não posso abrir espaço para a maldade. Eu não posso abrir espaço para fazer o que é mal para alguém. Eu não posso pôr o pé na frente de alguém para tropeçar. Porque eu não vou querer só pôr o pé, eu vou querer enfiar a cara dela no chão. O nível da minha maldade. Eu estou mostrando, é uma realidade. Eu não vou querer dar um soco na cara, eu vou querer dar um soco na cara até derrubar a cara da pessoa. Então eu não posso dar vazão a isso, que é a minha carne, que é a maldade, que é a ira. Eu não posso dar vazão para aquilo que me derruba, eu só posso dar vazão para o Espírito Santo de Deus. Eu sou um ser que é duro não falar, duro não tratar, duro em tudo. E o Senhor me botou no jejum de dor. Eu preciso receber da doçura do Espírito Santo. Dentro desse jejum eu peguei um Uber. E o Uber falou de tudo. Do tempo, do clima do carro. Das pessoas se apegar no coração às coisas materiais. De princípios. Ele falou de tudo. Eu nunca vi aquele homem falar tanto em tão pouco tempo. Sobre tantas coisas. E aí eu fui falando, mas acontece que estão tirando os princípios da base da sociedade e comecei a explicar algumas coisas para ele. E quando eu terminei de falar, ele falou assim, você é da igreja, né? Gente, olha, diante de Deus, eu estava de calça jeans, camiseta, com os cabelos assim para cima. Daquele jeito lá, Nilda. Fui na farmácia, a Nilda vira e fala assim, ô pastora, a mulher de caixa fez assim, camiseta, calça jeans, cabelo para cima, e de chinelo aí. Falei pra moça, não se assusta não, tem estereótipo, mas no mundo espiritual eu respondo bem. E é isso que importa. E aí eu falei assim, por que que você acha que eu sou da igreja? E ele falou assim, pelo teu modo de falar, gente, eu não usei um crentejo na minha boca. Não usei um glória a Deus, um misericórdia, um sangue de Jesus tem poder. Nada, 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 nada de crentejo. Ele virou e falou, pelo teu falar, porque você é uma pessoa calma, cheia de paciência, eu falei, aleluia, glória a Deus. Eu falei, você está desviado na igreja, né, irmão? Volta. Eu estava quieta, já tinha entendido que eu era desviado. Eu nem ia tocar no assunto, mas ele quis tocar, né? Está entendendo? Eu não sou, mas porque a porção do Espírito Santo de Deus habita em mim e eu deixo ele governar. Ele transparece o que ele quiser para quem ele quiser, em nome de Jesus. Eu não sou, mas a minha carne não me governa. Eu não sou, mas o Espírito Santo é. Eu não consigo, mas o Espírito Santo consegue. Eu não posso no braço da minha carne, mas a força do meu Deus, eu salto muralha e derrubo o gigante. Pode ser a situação que for maior do que eu, mas nunca nessa terra vai ser maior do que o Deus a quem eu sirvo. Porque Ele é Deus nos céus e na terra, Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Não há outro como Ele. Ele é eterno, ninguém o criou, Ele existe, Ele simplesmente é. Então nada pode impedir o agir de Deus na minha vida, a não ser que eu não queira, eu não estou maluca. Eu vou deixar o Espírito Santo fluir na minha vida quando ele quiser. Colossenses capítulo 3. Deixa Mateus gravado aí. Tô calminha hoje, vocês viram? 3:8. Olha que lindas as crianças adorando. Eu acho tão lindo. Nosso irmão tá com dor de cabeça, olha pela vida dele. Onde isso aí é guerra espiritual? Se for frescura, dá um tapa nele, volta ele sentado. Ah, eu esqueci desse. É meu irmão, gente, a gente pode. 8. Mas agora livre-se de tudo isso, da raiva, da paixão, dos sentimentos de ódio, que não saia da boca de vocês nenhum insulto, nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. A natureza do Senhor em nós, ela é renovada a cada dia, amém? E como ela é renovada? Como essa natureza é renovada a cada dia? No teu tempo de oração, no teu tempo de adoração, no teu tempo de leitura da palavra. Há um experimento científico, eu até compartilhei com as mulheres. Eu vou compartilhar porque foi compartilhado, da plantinha. Duas plantas recebendo a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de luz. O mesmo tratamento, o mesmo... Como fala? O mesmo... Não é enxerto que fala, é o mesmo adubo. Só que uma, a pessoa só falava coisa ruim. Você não presta, você não vale nada. Só palavra ruim. Para outra, só elogio. O que você acha que aconteceu? Uma viveu e a outra morreu. Tiago, capítulo 4, fala que há o poder da língua e da morte na tua boca. A palavra de Deus nos ensina que todas as vezes que a gente murmura, a gente atrai um exterminador. Extermina. Extermina todas as coisas. Extermina. Rouba a tua prosperidade, rouba a alegria, mata casamento, mata a família. A tua boca foi feita para adorar ao Senhor. Que o Senhor santifique os teus lábios, como o Senhor santificou os lábios de Isaías. Que da tua boca saia a palavra de vida sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Que a tua boca seja a ponte do Espírito Santo de Deus aonde você for. Que a tua boca seja a ponte de pacificar, que você seja um pacificador nessa terra, como foi ministrado no domingo passado. Que você seja a ponte de paz, de vida, de alegria, em nome de Jesus. Que nos seus lábios você tenha a correção certa para frutificar para o reino de Deus, em nome de Jesus. O teu coração precisa estar cheio da palavra de Deus todos os dias. O teu coração precisa estar cheio da presença de Deus todos os dias. Todos os dias você precisa, sim, dobrar o seu joelho e buscar ao Senhor. Porque Ele é um Deus vivo, Ele não é uma religião. E Ele tem coisas grandes e firmes para te anunciar que você ainda não conhece, mas que vai se dar a revelar no teu secreto, em nome de Jesus. Deus tem experiências para te entregar e você precisa entrar no teu secreto e entregar mais tempo para o Senhor, porque lá o Senhor vai te visitar com visões, lá o Senhor vai te visitar com poder, com presença, lá o Senhor vai te visitar com autoridade, lá o Senhor vai colocar palavras na tua boca para você orar e você vai enxergar a diferença na vida dos teus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz. Ou bem-aventurados pacificadores. Pois Deus os tratará como filhos. Lá em Provérbios diz assim. O vento tá bom hoje, né? Tô comendo cabelo. Não, mas deixa aí, pelo amor de Deus. Desliga não. Desligar a gente derrete. Provérbios diz assim. Que há seis coisas que Deus abomina e a sétima Deus odeia, não é isso? Não tem o número certo? É sete, né? Seis coisas. E a sétima ele abomina. A sétima é Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Aquele que traz divisão no meio da casa. Aquele que fica de leve trás. Aquele que na frente fala assim: Ô, Bruna, você é minha nora querida. E vira e fala: Que mulher, você foi me arrumar? E fala: Pelo amor de Deus. Fica de picuinha comigo. Dá um jeito na sua mulher. Meu irmão, isso está errado. Está divisão na tua casa. Se tiver que consertar, vou me consertar com a Bruna. Vou falar rasgado na cara dela. E te digo mais: não tem nada que eu fale para você, ou para alguém a seu respeito, eu não tenha falado na tua cara. Não existe. Se eu usar uma situação como exemplo, é porque antes eu falei com você. Não existe. Aprenda a resolver situações. Aprenda a tratar as coisas direito. Aprenda a ser um agente de paz. As pessoas estão lá. Um não está entendendo o outro. O que que você tem que fazer? Vai botar mais lenha na fogueira? É isso mesmo. Está te expulsando. É isso mesmo. Tá... Não, gente, pelo amor de Deus. Na tua boca tem a palavra de Deus que pacifica a situação. Você é o mediador. Você calça o evangelho da paz. Você tem a autoridade do Senhor para entrar nos lugares com o príncipe da paz e falar: chega com essa confusão em nome de Jesus. Você tem o ministério da reconciliação, porque Cristo reconciliou todas as coisas através da morte dele na cruz, e essa autoridade está sobre a tua vida. Você não foi chamado para andar dividido, para andar brigado, para trazer confusão, para trazer contenda, para pôr filho contra pai, pai contra filho. Você não foi chamado para ficar passando a mão na cabeça dos teus filhos das coisas erradas. E vou te falar uma coisa: se tem uma coisa que eu não gosto, é coisa errada. Não suporto coisa errada. Não suporto. Nunca deixei o Fábio e a Bruna sozinhos em casa. Nunca. Não aceito. Agora eles podem, eles são casados, podem ficar sozinhos. Mas quando eu namorava, não. Não aceito namoro com mão na coisa, coisa na mão. Nunca, nunca. Cadê a Valéria? Valéria, caminho com você desde que você tinha 14 anos. O que que eu falava para você acerca de ficar? Não podia porque pecado. Ponto. Pastor, eu fiquei, não vai ficar coisa nenhuma. Ela chamava de Gigi, eu fiquei. Ô mãe, preciso te contar, eu fiquei. Ficou o quê? Tá maluca, menina? Já não ensinei que não pode ficar. Não gosto de coisa errada. Não passo a mão na cabeça de quem faz coisa errada. Não aceito coisa errada, nem dentro da minha casa, nem na igreja, nem na minha vida, nem na vida de quem caminha comigo. Para caminhar comigo precisa querer Jesus. Eu estou passando por uma fase que eu não estou conseguindo vencer as coisas erradas. Nós vamos entrar em jejum e oração. Eu vou com você até o sangue e você vai com também até o sangue. Porque eu não vou ficar derramando sangue, buscando lá, derramando sangue, pode dizer, metafórico, tá? Entregando minha vida em oração, minhas lágrimas, clamando pela tua vida e você lá bem bom, fazendo nada. E isso não vale. Se eu guerreio por você, você também guerreia por você, amém? Então a gente não pode aceitar coisa errada. Você que é pai, você que é mãe, não passe a mão na cabeça. Denuncie mesmo o pecado. Mas eu não sou pai e mãe, eu sou irmão. Denuncie o pecado. Mas eu não sou irmão, sou cunhado. Denuncie o pecado. Mas eu não tenho nada a ver. Enxergou? É tua que se enxergou. Sabe o que é certo? Denuncie. Fala que receba a libertação em nome de Jesus. Mas não se aliancie com o pecado e nunca, nem seu nem dos outros, em nome de Jesus. Amém? Deus, ele nos trata como filho. Deus nos traz como filho. Nós somos a expressão do Senhor nessa terra. Felizes as pessoas que sofrem as perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Eu não sei quem pegou o evangelho da hipergraça, onde tudo é flores. Eu não sei quem foi que espalhou isso aí no mundo. Eu sei, no fundo foi Satanás. Mas eu não sei até quando a gente vai caminhar achando que o evangelho do Senhor é casa, carro, chave, status, e nada vai acontecer de ruim na minha vida. Eu não sei que Bíblia é essa, porque eu olho para José, José parou no fundo do poço, porque ele era um filho honesto, ele era o braço direito do pai dele. José fazia o que era certo. José denunciava os erros do irmão dele, dos irmãos dele. José foi vendido como escravo. E fazendo o certo na casa de Potifar, foi acusado injustamente e foi parar na prisão. Quer mais perseguição do que isso? O final da história de José você já conhece. Foi governador do palácio. E abaixo de Faraó quem mandava era ele. Em tudo. Absolutamente tudo. Cuidava de tudo no Egito. Vamos lá, Daniel orava 3 vezes ao dia voltado para Jerusalém. Quantas vezes você ora por dia? 3, em nome de Jesus, às 6 da manhã, às 3 da tarde, às 6 da tarde, amém? 6 da manhã, 3 da tarde, 6 da tarde, amém? Tô vendo. Daniel, não, você não tem mais compromisso do que Daniel tinha. Daniel estava como escravo. Escravo faz o que os outros mandam, amém? Escravo é assim. Faz o que o dono dele manda. Ele estava como escravo no palácio. Não é porque ele estava no palácio que ele não... Ele era escravo. Ele estava como escravo no palácio. E ele cuidava de outras coisas. De coisas mais burocráticas. Mas ele cuidava, porque ele era sábio, ele era indolo, estava ali, ele era conselheiro do rei. Mas isso não significa que ele não era escravo. E ele orava 3 vezes ao dia. De manhã, de tarde e de noite. E aí fizeram um decreto para que durante um período de dia ninguém se prostrasse diante de outro Deus, somente diante da estátua e somente pedisse, não, fizesse pedido somente ao rei. Não fizesse para mais nenhum Deus. Não fizesse para Deus nenhum, só para o rei. Só que Daniel persistiu em orar. E por causa disso, os invejosos, sempre tem os invejosos. Os invejosos foram lá e denunciaram. Ó, Daniel não cumpriu a lei. Daniel está lá se prostrando diante do Deus dele. Ele deveria ter pedido para o Senhor. Não honrou o Senhor. Mesmo o rei não querendo, lançou Daniel na cova dos leões. Foi perseguido por ser fiel ao Senhor. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos. Foi perseguido por orar, foi perseguido por fazer a vontade de Deus, foi perseguido por pregar a palavra, foi perseguido por agir direito, foi perseguido por criar, adorar o Deus Criador dos céus e da terra. E durante toda a noite, o rei ficou jejuando e orando pela vida de Daniel. Que acaso o Senhor livre Daniel, e no primeiro momento, quando viu lá que eles estavam livres, lançou os caras lá dentro, comeu os caras, tirou Daniel de lá, o leão comeu os caras. Foi isso que aconteceu. Mas Daniel foi livre da cova. Quando você anda em fidelidade, você pode até passar pelo poço, você pode passar pela cova, você pode passar por perseguição, vai ter gente mandando você largar o arado. Se não tiver gente física, vai ter vozes espirituais mandando você largar o arado, mandando você desistir da tua casa, mandando você desistir do teu ministério, mandando você desistir da tua família, do teu casamento, do teu trabalho. Mas se você tem uma palavra e um Deus vivo, você não sai da posição que Deus te colocou. Pode passar a perseguição que for, você permanece fiel e íntegro diante do Senhor, amém? Felizes são vocês quando os insultarem, perseguirem, dizendo todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada nos céus para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Há recompensa para aquele que permanece fiel naquilo que o Senhor prometeu. Há recompensa para aquele que permanece fiel adorando ao Senhor, clamando ao Senhor. Aquele que permanece fiel no dia difícil. Aquele que permanece fiel quando vem as vozes contrárias. Aquele que permanece fiel quando vem toda sorte de tribulação. Deus tem livramento para a tua vida em nome de Jesus. Jesus Cristo, se coloca de pé em nome de Jesus. Eu não sei se você estava aqui, e você estava caminhando de uma forma de piloto automático, onde você não conseguia ter misericórdia nem da tua casa, nem do teu marido, nem da tua esposa, nem dos teus filhos. Eu não sei se você estava aqui com teu coração todo contaminado, cheio de dureza, cheio de amargura, cheio de malignidade da terra, cheio de malícia, cheio de blasfêmia. Eu não sei se você estava aqui sem suportar as perseguições, questionando, Senhor, por que dessas perseguições? Por que dessas aflições? Por que de tudo isso, Senhor? Por que eu estou passando por tudo isso? Vou te falar uma coisa, está passando por perseguição no ministério, glória a Deus, é Deus te formando, é Deus te preparando, é Deus te forjando, te capacitando. Eu não sei em qual condição você estava, mas eu sei que você precisa se alegrar, se alegra em nome de Jesus, se alegra porque o Senhor é contigo, se alegra porque o Senhor é contigo, se alegra porque você vai colher misericórdia do Senhor, se alegra porque o teu coração purificado, você enxerga Deus, você vê Deus, se alegra porque se você é pacificador, você trabalha pela paz, o Senhor te trata como filho, se alegra porque se você está perseguindo, perseguição, sofrendo injustiça, é sinal de que você está agradando ao Senhor, e não importa quantos estão do teu lado, se precisar de 300, vai com 300, se precisar de 3, vai com 3, mas vai, porque o Senhor é com você e tem vitória para te dar em nome de Jesus. Começa a colocar o teu coração na presença do Senhor, levanta um clamor no teu lugar. Peça para o Senhor, Senhor, purifica meu coração. Aleluia!
Em nome de Jesus.
Amém. Chama só.
Para que nosso coração seja alinhado com a tua vontade. Nosso coração seja alinhado com o teu, Senhor. E nós levantemos o clamor da tua presença.
Aleluia!
E a tua palavra diz para mim responder. Thank you.
Descer na casa do oleiro e deixar o oleiro fazer a obra na tua vida. É nós deixarmos o oleiro fazer a obra em nós. É nós descermos. Tem muita gente aqui que precisa descer. Descer na casa do oleiro. Tem muita gente que precisa, até quem não está nos assistindo. Você precisa descer. Humilhar-vos debaixo das onipotentes mãos do Senhor. E Ele, ao seu devido tempo, vos exaltará. Não é você que se exalta, não sou eu que me exalto. É o Senhor que no devido tempo nos exalta. Quando o nosso coração está sensível, quebrantado. Agora abre os olhos e olha aqui para mim. Sabe por que quebrantado? Eu já falei isso aqui, estava conversando com os homens do discipulado. Falando exatamente isso. Quando você está chorando na presença do Senhor, preste atenção nisso. Quando você, quem já teve a experiência de chorar, de quebrantar na presença do Senhor? Levante sua mão. Ótimo. Nesse momento, e eu sou testemunha porque eu choro todo dia. E glória a Deus por isso.
Aleluia.
Nesse momento que você está nessa situação, tem ódio no teu coração? Você consegue sentir ódio nesse momento de quebrantamento? Consegue ou não? Consegue sentir ciúmes? Até a pessoa que te fez pior, você consegue sentir ira, raiva dela? Nesse momento de quebrantamento que você está chorando na presença do Senhor? Consegue? Sabe por quê? Porque é exatamente desse jeito que o Senhor quer nos manter todos os dias. Nesse momento, você consegue ser arrogante e dizer, não, eu vou fazer do meu jeito. Você não consegue. Sabe por quê? Porque um coração que está quebrantado na presença do Senhor está submisso à sua
Aleluia.
Vontade. Amém. Você que nos assiste, tem o coração quebrantado. O coração precisa estar quebrantado para que não tenha espaço para descer tudo aquilo que foi ministrado aqui. Não tenha espaço para ira, não tenha espaço para engano, invejas, mentiras, iras. Nada disso descer no coração. Por isso, coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeitará. Deus te abençoe e vá debaixo desta unção, desta palavra. Você que está me assistindo, se você é mãe, Deus te abençoe. Feliz Dia das Mães. Deus abençoe. Glória a Deus.
Aleluia.
Amém.
Pastor, a Bruna.